Bom, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e também a vossa solicitação. Como sabem, estamos reunidos enquanto grupo de trabalho da Comissão de Economia e Obras Públicas, num grupo de trabalho que foi criado especificamente para as audiências que são solicitadas aos mais diversos níveis. Neste caso, o Sr. Vítor Sarmento, em nome coletivo de um conjunto alargado de cidadãos em relação ao plano de urbanização de Alcântara, e portanto é com muito gosto que os recebemos aqui e estamos à vossa disposição para tomar conhecimento daquilo que vos motiva.
Obrigado, boa tarde mais uma vez. Nós fazemos parte de um grupo de cidadãos que se organizou no passado mês de maio, na sequência do início do debate em torno do plano de urbanização de Alcântara, que acompanhou, de certo modo, o plano que a REFER definiu como a ligação ferroviária desnivelada da linha de cintura à linha de Cascais e ao Porto de Lisboa. Começaria por dizer-vos que nós somos apenas, estamos aqui sete, somos um grupo mais alargado, que inclusive se tem movimentado junto de outros dos partidos políticos com quem já reunimos vários, faltam apenas no Parlamento dois, curiosamente os maiores e talvez mais representativos nesta Assembleia. De qualquer forma, solicitámos também à Sra. Presidente e, tanto quanto apurámos, foi a Sra. Presidente que diligenciou para podermos ser recebidos e, portanto, podemos, no fundo, expor de viva voz aquilo que nos preocupa e que nos motivou a organizarmos, enquanto coletivo de cidadãos, um pouco ad hoc, mas com um sentido muito claro de que consideramos que o projeto que a REFER tem, a REFER enquanto empresa pública, com responsabilidades sociais e políticas e financeiras, e hoje, enfim, as questões das finanças acompanham o debate público muito mediatizado, fortemente mediatizado, diria eu, e, portanto, consideramos que era de bom tom fazermos sentir a quem determina o gasto dos meios públicos e a quem pode determinar o bem-estar das populações, neste caso o Parlamento, para além de outras diligências que temos feito com a Câmara Municipal. Ainda ontem tivemos uma reunião descentralizada promovida pela Câmara, onde usámos, enfim, da nossa possibilidade de usar a palavra e interviemos no sentido, mais uma vez, sensibilizar a Câmara também para este problema, só que a Câmara também, de certo modo, se autocondicionou no plano de urbanização de Alcântara àquilo que a REFER definiu para toda a obra. Disse a REFER muito claramente numa reunião promovida em Alcântara em que eles tiveram, que não precisava de fazer debate público, não precisava de nenhum parecer da Câmara, enfim, que o Estado por si lhe dava e lhe confiava suficiente força para que pudesse ir avante com este projeto, que em si só vai trazer a todo o Val de Alcântara, estamos a falar de três freguesias, Alcântara, Prazeres e São Fonte Estável, vai trazer por si só uma mudança radical num período de obras que se prevê no mínimo de 7 anos, mas que ninguém acredita que seja 7 anos, porque estas coisas das obras gasta sempre mais do que o que se prevê e muito mais tempo daquilo que também é estipulado. E, portanto, nós sabemos que o Val de Alcântara, se isto fosse avante, e eu quero acreditar, e nós queremos acreditar, que, enfim, o bom senso e também as condicionantes financeiras vão impor-se e vamos conseguir, provavelmente, que, de facto, se encontre uma solução para o Val de Alcântara. Nós não defendemos o status quo para aquela zona de Lisboa, defendemos que de facto precisamos de uma intervenção ali, não é propriamente esta a intervenção que precisamos. E nesse sentido, no processo de dizer-vos ainda que a REFER fez um processo de discussão pública que foi anunciado e passou-nos em dezembro, em pleno mês de Natal, de novo, em que as famílias estão mais preocupadas com outras coisas, enfim, e passou à margem de todos, incluindo aqui as autarquias locais, que foram apanhadas também. E no fundo, nós entreviemos no processo do plano de urbanização de Alcântara e associámo-lo também à questão da REFER. Pese embora, formalmente, de facto, a discussão pública que a REFER promoveu estava ultrapassada, tinha sido em dezembro. Nós aproveitámos este processo e entreviemos nas duas vertentes. Ou seja, a própria Câmara assumiu, como sabem, penso que saberão, que a Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma versão no passado mês de julho sobre o plano de urbanização de Alcântara, curiosamente apenas o partido maioritário da Câmara, que nem representa 50% dos vereadores, mas enfim, foi votado, porque todos os outros se abstiveram ou votaram contra, e digamos, o plano de urbanização de Alcântara, com as condicionantes impostas pela REFER, foi aprovado. Formalmente ele está aprovado, como proposta a ir à Assembleia Municipal. Quero dizer-vos que ontem, na sessão que há pouco referi, o Sr. Vereador, responsável pela área, em relação ao PUA, informou que está a preparar várias alterações, enfim, que sobre o PUA vai ainda de novo voltar à sessão de Câmara, mas em relação à REFER, aquilo que nós sabemos é que a REFER está a caminhar a todo vapor, estranhamente, numa situação em que nós lemos nos jornais que a REFER está falida, que está empenhadíssima, que faz isto e faz aquilo, e estranhamente começou agora no princípio do mês de agosto com um conjunto de intervenções na freguesia de Alcântara que, segundo apurámos e segundo informaram a Junta de Freguesia, vai demorar 4 meses, que no fundo são perfurações para fazer testes aos terrenos que estamos a falar. Como sabem, o plano de desnivelamento implica centenas de metros de construção por onde passarão comboios de mercadorias e comboios de passageiros, numa zona de risco sísmico conhecidíssimo. Portanto, nós não trazemos nada de novo, somos técnicos, os geólogos, nós trazemos aqui vários técnicos que depois, mais à frente, irão fazer o favor de nos apresentar as preocupações e algumas sugestões que também contrapusemos relativamente àquilo que é a proposta da REFER, mas numa zona altamente sísmica e onde são conhecidos, o Caneiro de Alcântara, portanto as águas que por ali se movimentam, enfim, e não queríamos aqui dizer que, enfim, estas persistências de construções em zonas onde estas coisas acontecem, veja-se o que é que está a acontecer aqui na Praça do Comércio relativamente ao metro naquela área, o que é que aconteceu há 2 ou 3 meses quando houve altas águas decorrentes de intensas chuvas que se verificaram em Lisboa, o que é que aconteceu na Embaixada de Angola, que isto foi público, carros, milhares de contos, dezenas de milhares de euros a apoiarem nas garagens instaladas no subsolo, na zona um bocadinho mais afastada de onde querem construir essa ligação desnivelada. E, portanto, as nossas preocupações é, nós não concordamos com este, e estamos claramente, para além do facto do comércio local, desastrosamente vai ficar prejudicado. O Luís Costa, que também, enfim, também fará, enfim, diria aqui algumas palavras, é o Presidente da Associação dos Comerciantes das Docas, mas isto, das Docas de Santa Marta, como vocês conhecem, representa, portanto, os comerciantes daquela área, mas, de facto, a extensão do problema vai ser a todo o Val de Alcântara. Portanto, o comércio local, na nossa apreciação, vai ficar altamente prejudicado, mas isso, portanto, toda a comunidade daquele vale vai ficar prejudicada. É claro que o desenvolvimento traz sempre implicações e nós não estamos conscientes disso, não somos todos adultos, enfim, olhando para nós percebe-se isso, e percebemos que qualquer obra tem implicações, mas o problema é que aquele tipo de implicações e a perigosidade com que elas se demonstram à partida, são de tal forma que nós tomámos a liberdade de apresentar uma proposta alternativa. E essa proposta alternativa apresentámos-la à Câmara, apresentámos-la à REFER e continuamos a insistir nela porque temos técnicos que aqui hoje também usarão a palavra, que nos ajudarão a perceber que é possível outras soluções que desenvolvam Alcântara, o Val de Alcântara, porque, como disse, apanha 3 freguesias, desenvolvam o Val de Alcântara, que, como sabem, enfim, no último quartel do século XX, o fecho de várias empresas grandes, desde a Quimigal, à Mompor, à JB Cardoso, um conjunto de empresas, a Fábrica da Pólvora, ainda na primeira metade do século XX, que foram empresas que encerraram, terrenos que ficaram ao abandono, e agora são a própria Sidum, que, enfim, que, como sabem, houve a controvérsia das Torres do Tejo, então, são terrenos que ficaram ali à deriva e, de facto, empobreceram Alcântara sob o ponto de vista da sua história patrimonial e industrial, mas que criaram apetências urbanísticas terríveis num sítio espetacular, com o Tejo ali à sua mercê, e, naturalmente, que esta situação mantida nos últimos 20 anos trouxe uma descaracterização a todo aquele Val de Alcântara e que é preciso mexer. Não há dúvidas sobre essa matéria, estamos todos de acordo, que é Alcântara precisa, até para bem dos alcantarenses e de quem ali trabalha, mas é preciso uma coisa que corresponda, no nosso entender, àquilo que são as necessidades daquela gente e da cidade de Lisboa. Nesse sentido, como vos disse, apresentámos uma proposta que é pública. Iniciámos no dia 1 de setembro uma petição pública, que queremos reunir 4 mil assinaturas para que o Parlamento possa discutir também este problema, que é um problema da cidade, mas é um problema do país e é um problema de uma empresa pública. Isto não é uma empresa privada que se decidiu fazer gastar ali uns... Eles estimam-se alguns estudos entre 500 mil milhões a 1 mil milhões de euros o investimento que possa ser feito nos custos diretos e indiretos. Ora, enfim, nós até ficamos pasmados como é que é possível falar nestes números numa situação em que o país passa e que todos somos obrigados a encolher o cinto, e como é que uma empresa pública, com as notícias que vem está falida, consegue manter um projeto que envolve isto. E, acima de tudo, existem alternativas. Portanto, eu vou dar a palavra ao Luís Costa, se não se importa, se vir inconveniente.
Era só isso que eu fazia de ressalva. Nós estamos a gravar a sessão, até para ser mais fácil depois fazermos um registro futuro. futuro histórico do que se passou aqui, pedi a todos que se identificassem no sentido de depois ser mais fácil nós próprios estruturarmos esse mesmo relatório.
Eu vou tomar a liberdade, antes do Luís falar...
Ficou claro que quem falou em primeiro lugar foi o Sr. Vítor Sarmento.
Eu vou deixar uma pastinha, em nosso nome, uma pastinha que tem alguma documentação, entre as quais a petição que está em discussão pública, já agora se convido-vos todos a assinarem, está também online.
Muito obrigado.
Já agora, faz favor, Celeste, inclui isso, faz favor. Pronto, o Luís,
sim,
então,
senhora.
Por favor.
Vamos chegar aqui mais um... Muito boa tarde, o meu nome é Luís Costa, portanto sou representante e sou o presidente da Associação dos Concessionários da DOCA de Santo Amaro. Talvez tenham ouvido falar mais nesta associação desde aquela polémica dos contentores e, evidentemente, e que disputou numa anterior presidência em que eu assumi. E queria vos dizer que realmente não vinha aqui para falar de contentores, nem de lixo-contes, nem de nada dessas coisas. Vinha falar que vivemos, não só vivemos desde 2008, uma angústia muito grande, não é? Em termos, e hoje os empresários não podem viver essa angústia, não é? E nós vivemos desde 2008. Desde que foi disputado, finais de 2008, 2009, portanto que foi disputado esta situação toda de incertezas do quê? Desde o projeto da REFER, desde o terminal de contentores, que para nós neste momento não tem o facto de lá estar, estará, se acharem por bem sair, sairá. Portanto, não temos nada contra, não é? Temos contra, sim, a obra que... E associámos a este movimento de cidadãos, primeiro antes de definir aqui a nossa posição, que é importante, associámos este movimento de cidadãos de uma forma muito apartidária. De uma forma muito apartidária. Quisemos o fazer porque achamos que este grupo, que se formou por um mero acaso, convite um, não é? Trouxe alguns técnicos que nos puderam dar aqui talvez uma possibilidade de algumas alternativas, não é? Em que a REFER diz que é senhora e dona e que não, portanto, que não mexe em nada, que isto já estudaram 31 mil hipóteses e que as 31 mil hipóteses nada têm outra solução. Para mim, só não há solução para a morte, não é? As coisas todas têm. Ora bem, esta situação dá-nos um impasse muito grande aqui em termos, e o que precisamos neste momento no país, e temos que referenciar as docas, não só como todos os comerciantes de Alcântara, mas falando propriamente em relação às docas, a importância que tem para o turismo nacional, internacional e aquilo que nos expõe. Eu sei que muitos de vocês, pelas caras que vejo aqui, e alguns frequentam de vez em quando as docas, não é? Porque eu tenho o cuidado de trabalhar lá, mas deveriam fazer mais vezes, para perceberem, porque as docas não é aquilo que às vezes se pensa que é isto ou é aquilo, é mais bares e menos... Quando há uma notícia de porrada, aquilo vem correr da manhã em página inteira, não é? Mas depois há outras coisas que são muito positivas, não é? E para vermos até um tipo de clientela e turismo. Nós trabalhamos, posso lhe dizer, que os espaços que eu tenho, que trabalham, por exemplo, já com reservas para 2012. Por exemplo, entre 11 e 16 deste ano, tenho completamente cheio os restaurantes, desde o ano passado, porque se vai realizar um congresso internacional na área de diabéticos. Portanto, quer dizer, trabalhamos a longo prazo e temos que planear, temos que fazer planos, há coisas que realmente são... Inclusive investimentos. Investimentos que não são possíveis. Eu quero até aqui saudar esta administração recente da APL, da administração do Porto de Lisboa, que tem colaborado muito, muito, muito mesmo com a Associação dos Concessionários, numa forma de dinamizar e de termos, procurarmos aqui alguma ação. Esta administração tem sido muito importante neste, e criando uma base de algo e uma base de entendimento que tem resultado em, e se hoje as docas existem, podemos agradecer à atual administração da APL, que tem apoiado de uma determinada forma, não com dinheiros, porque também não há, mas dando abertura para que possamos arranjar patrocinadores para promover alguns eventos, atividades culturais e espaços. Portanto, isto é importante salientar, porque é realmente um dos nossos braços, além de ser o nosso senhorio, tem todo o interesse também em receber as rendas e promover a zona. Mas vivemos, como disse, numa angústia muito grande, porque a APL não permite investimentos, não é? Se eu quiser fazer um investimento no meu espaço, a APL diz-me que tem que ser rentabilizado em 4 anos, porque as obras da REFER podem vir. Se quiser alugar um espaço, como alguns ficaram libertos, só pode fazer por 4 anos, não faz por 15, nem 20, nem 30, como a lei permite, não é? Portanto, isto limita o próprio rendimento de uma administração pública, não é? Limita esse próprio rendimento. Como limita o próprio investimento? Este cara disse, quer-me dar o meu conceito, mas tenho que investir aqui 100, 200 mil euros. Não posso, não é? Não posso. Porquê? Porque tem que ser limitado a um determinado, ou então tem que apresentar um projeto que eu vou rentabilizar aquilo em 4 anos. Portanto, isto não é viável. Isto não é viável, não é isto que a economia precisa, não é isto que faz com que aquela zona, que já foi uma zona de moda, neste momento não é, portanto, mas que caminha, não é de moda, mas é seletiva. Portanto, que caminha para um bom espaço e que os próprios conceitos se renovem e que haja uma determinada dinâmica. Portanto, isto tudo limita. Limita porquê? Porque existe uma obra que é a obra da REFER, não é? Que é a obra da REFER que inviabiliza o funcionamento daqueles todos pavilhões, históricos ou não, como queiram achar. Há quem diga que Alcântara é uma porcaria, que eu fico assim um bocado, como disseram numa Assembleia de Câmara, numa sessão pública da Câmara, portanto, mas inviabiliza, de certa forma, todo o investimento. Eu gostava, e associámos esta iniciativa de uma forma muito, como lhes disse, partidária, mas com o pensamento que realmente o PUA, o Plano de Urbanização de Alcântara, nós não somos contra o desenvolvimento de Alcântara, é evidente que temos coisas positivas, mas que teria que ser feito de uma forma sustentável. E acreditámos, e este todo o conhecimento foi dado à administração do Porto de Lisboa pela parte da minha direção, de todos os movimentos e todos os passos que dávamos, até pela relação que existe neste momento com a própria administração, de que poderia haver hipóteses alternativas para este projeto. Não quer dizer que fosse, o que nós precisamos neste momento é assim. A APL diz-nos que é 4 anos. A Câmara, vamos a uma Assembleia Pública, diz que é 10, porque interessa desvincular para aprovar o PUA. Quer dizer, o PUA que estava junto ao projeto da REFER, neste momento, temos que ser claros, o arquiteto Manuel Salgado separou e disse, agora não tem nada a ver, não é? Agora, o boneco é este. Quer dizer, há coisas que têm que ter pés e cabeça, vamos deixar os canais para as coisas depois funcionarem. Isto não pode ser assim, quer dizer, nós vivemos numa incerteza e passamos a vida nisto. Quer dizer, ou é ou não é. O PUA realmente tem coisas positivas, de uma forma sustentável, se for como nós realmente acreditamos e conforme os técnicos vos vão apresentar. Em relação à obra da REFER, achamos, não pela necessidade do terminal de contentores, do crescimento, mas também que poderá haver outras alternativas que possam ser estudadas. A REFER não pode fechar quando nós estamos a falar com os técnicos e dizer, meus amigos, como é que isto vai avançar, não vai, e eles dizem, não vai avançar, isto está à espera só de um fundo comunitário. Portanto, isto vai avançar. É pronto, isto é assente que isto vai avançar. Vamos falar com a APL, a APL diz-nos 4 anos, eu acho que isto não se vai fazer nada, não há dinheiro, não sabe. Chegamos à Câmara, diz-nos 10 anos, isto não se vai fazer nada, isto não há dinheiro no país e tal. Quer dizer, não se entende estas coisas, quer dizer, e o empresário hoje em dia não pode, com as dificuldades que vive, não é? Com as dificuldades que vive, o poder tem que ter de captação, de inovar e de fazer uma determinada dinâmica, não pode viver com estas coisas, não é? O próprio comércio de Alcântara, não é? Se esta obra se realizar, isto acaba com tudo, vai derrotar. Reparem, quer dizer, só para vos dizer, tomarem conhecimento mais uma coisa que é importante. Durante este período de toda discussão, ainda na anterior presidência da minha associação, foi discutido com a Câmara e com a APL haver uma nova recolocação das docas. Só para ter um exemplo. Essa recolocação, não é, foi sugerida por nós várias ideias e, por entendimento do Sr. Arquiteto Manuel Salgado, ela deveria ser feita ao lado da pala. Boneco que eu nunca vi. Vi um risco. E na última sombra perguntou que a APL iria pagar esse investimento e que fez muito bem em mandar parar esse investimento. Não é? Fez muito bem em mandar parar. Neste momento está parado, porque não se sabe o que é que vai acontecer. Portanto, a APL gastou dinheiro com um arquiteto, nomeado para a Câmara, ou não sei por quem, não é? Mas quer dizer, fez este investimento, gastou dinheiros públicos. Com interesse de nos fazer uma recolocação da zona das docas, que até podia ser boa ou não podia ser, repara, com os custos custeados para refer, assumidos para refer, isto tudo. Quer dizer, todas estas coisas, não é? São gastos que fizeram e que não chegamos a qualquer conclusão. O que nós precisamos neste momento, acho que precisamos nós, precisamos do país, precisamos todos, é de estabilidade. E precisamos de poder trabalhar de uma forma assentada e concreta daquilo que vamos, o que é que vamos fazer. Portanto, andamos todos aqui numa bola de ping-pong, no fundo, não é? De quem é que tem razão. Eu digo-lhe, esta administração da APL é 5 estrelas. Tem feito um trabalho dignífico connosco. Temos colaborado, temos dialogado, porque senão era impossível manter aqueles empresários hoje a fazer mais qualquer coisa do que aquilo que fazem. Portanto, não surge vontade. E senão aquela zona tinha morrido. A Câmara nunca fez nada por aquilo. Até com esta divisão territorial, vamos lá, da zona ribeirinha, a Câmara puxa para um lado, como é hábito, e a APL puxa por outro, não é? Defendem todos os seus interesses. Portanto, o que eu acho aqui é que esta obra da REFER iria custear mais também a nossa mudança. Portanto, toda esta incerteza dos 4, 10 anos, ou seja, quando for ou não se fazer, pode passar por uma situação também alternativa, em que tudo se mantém de uma forma mais simples, de uma forma mais adequada, em que o terminal de contentores vive lá, em que nós vivemos todos lá, em que Alcântara pode ser de uma forma mais conjunta. Agora é preciso é que as entidades não sejam fechadas para dentro, como o caso da Câmara, que nós mandámos uma proposta e fechou os olhos. Simplesmente não se quer, teve a ousadia de poder nos chamar para discutir ou para tomar algum parecer. Como a REFER também não achou a senhora e dona do seu território, portanto, não o fez. Portanto, tudo isso, como cidadão, repudia-me, quer dizer, não, as pessoas não abrirem as portas para ouvir, seja quem for, da forma que vocês estão aqui a ouvir-nos e que acho que, chegando a um bom entendimento ou alguma coisa, portanto, nós conseguiremos, de alguma forma, fazer chegar a nossa voz, é assim, portanto.
Muito obrigado. Não sei se tem mais
alguma. Eu há pouco, antes de dar a palavra ao Carlos Gaivoto, que é engenheiro especialista em transportes públicos, e vais fazer uma questão. Mas eu achava que talvez por delicadeza fosse bom apresentar a delegação, eu há pouco esqueci, pedia desculpa. Eu diria que à minha direita está o Jorge Ló e o Bernardo Campos Pereira, são ambos arquitetos e que, sob o ponto de vista técnico, têm dado aqui grandes contributos nesta vertente. À minha esquerda está a Celeste, que também é arquiteta paisagista. Está o Laurindo Santos, que é presidente de uma coletividade centenária situada no Largo de Alcântara, que por acaso está na Freguesia dos Prazeres, mas é o velho Largo onde esteve a sede do Atlético muitos anos, e portanto que é o grupo Excursão e Recreio, grupo português Excursão e Recreio, e o Carlos Gaivoto, que também nos tem dado aqui um contributo muito grande. Nós somos cidadãos, não somos técnicos, e eles, na vertente técnica, têm sido aqui elementos essenciais essenciais, razão pela qual os convidamos também a dar aqui um parecer técnico e uma apresentação técnica para que todos nós possamos perceber, de facto, qual é o nosso ponto de vista e, nesse caso, se não se importa, Sr. Presidente, o Carlos Gaivota faria aqui uma apresentação.
Eu já agora devolvia a atenção e apresentava também os deputados do Grupo de Trabalho que estão presentes. Pelo Partido Socialista está o deputado Rui Paulo Figueiredo. Pelo Bloco de Esquerda está a deputada Catarina Martins, pelo PCP o deputado Bruno Dias, pelo CDS o deputado João Viegas e pelo Partido Social Democrata estou eu próprio e a deputada Carina João Oliveira. Eu peço só, desculpa, nós, entretanto, estamos a aproximar da hora do plenário, vamos procurar todos tentar usar de alguma eficácia de comunicação, até porque penso que se calhar será mais eficaz também os deputados que quiserem fazer alguma questão para haver aqui algum diálogo e tentarmos esclarecer questões mais essenciais sobre a vossa problemática.
Eu não vou entrar em questões da política ou em questões institucionais, vou entrar só mais em questões técnicas. O Vítor Sarmento, quando me falou disto, eu disse-lhe, não é a primeira vez que me pronuncio sobre esta questão do nó de Alcântara, tive a oportunidade já em 2008 de pronunciar-me numa revista de transportes e, portanto, há alternativas relativamente ao nó de Alcântara. Até porque o nó de Alcântara, do ponto de vista de estratégia de transportes, não se limita a resolver um problema pontual. Nós estamos convencidos que a questão de Alcântara tem muito mais impacto a nível da área metropolitana de Lisboa e pode ajudar a resolver problemas de mobilidade sustentável e, em termos de acessibilidade, de ser uma alternativa, portanto, àquilo que hoje é, e como vocês sabem, portanto, uma mobilidade muito dependente do automóvel no corredor do Eiras e Cascais. Nesse sentido, quando esta questão do plano de urbanização, designado Plano de Urbanização de Alcântara, veio acima e as condições em que veio, uma vez que foi promovido pela REFER, eu tive a oportunidade de trocar algumas impressões com o Vítor Sarmento e dizer-lhe que há uma alternativa. Neste caso, a questão que se coloca do ponto de vista técnico é que nós estamos a falar, e se olharem para o estudo de impacto ambiental apresentado pela REFER, verão com certeza lá referido que não é uma zona qualquer. Portanto, é um vale de cheia, é uma zona sísmica de alta gravidade, estamos a falar de uma zona que tem, ou de uma grande área, aliás, que tem problemas de cheias e problemas, portanto, sísmicos. Nesse sentido, olhando só para a questão de mobilidade e transportes, quando é justificado esta ligação ferroviária, nós compreendemos que ela tenha que ser feita. A questão que se coloca é que, do ponto de vista tecnológico, hoje há outras soluções e muito mais económicas e que resolvem o mesmo problema. Portanto, o PUA estava condicionado por este desnivelamento ferroviário. O desnivelamento ferroviário promovia duas coisas. Promovia a ligação de comboio de passageiros para a linha de cintura, a ligação à linha de Cascais à linha de cintura, e promovia a ligação também para a questão de mercadorias. E o que nós dissemos é que é possível resolver este problema sem recorrer ao desnivelamento. E porquê? Porque era lógico, enfim, portanto, para além dos custos que estão associados ao investimento, e quando hoje falamos em investimento temos que falar em termos produtivos, não podemos falar só pura e dura, porque estamos a falar de uma grande obra pública que requer, digamos, fundos do Orçamento de Estado e não só, dizemos que é possível criar um cenário alternativo. Resolvemos a questão das mercadorias deste modo. É possível, sim, resolver o problema das mercadorias, mas não por Alcântara, mas sim por uma nova ligação. Por haver algum investimento em infraestrutura ferroviária, então que se faça, porque até por potencia, digamos, todo o sistema ferroviário da área metropolitana de Lisboa, para o caso de haver necessidade de responder à questão das mercadorias, então que se faça uma nova ligação ferroviária, e é essa que sugerimos, que é entre Cuscobrado e Monte Abrão, paralela à Crelo, e seria possível, uma vez que o desvio já está feito, está criado, seria possível criar essa ligação, o que potencia depois outras soluções interessantíssimas do ponto de vista de responder em termos de acessibilidade às questões de mobilidade no setor, como disse, do Eiras Cascais. E em relação à questão do transporte de passageiros, aquilo que dissemos é que hoje há soluções tecnológicas ferroviárias que permitem, baseadas na interoperabilidade e sistemas híbridos, modos híbridos, aliás, que permitem fazer esta ligação à superfície. E o que é que nós queríamos com isto dizer? Queríamos dizer que, nesta perspectiva, o sistema urbano pode ser reordenado à superfície, promovendo o transporte público, que é essa a grande prioridade, e reduzir a dependência do automóvel, nomeadamente aquilo que este sistema tecnológico permite, que é o sistema designado por tram-tram, que no caso depois houver tempo poderemos passar um pequeno vídeo de 12 minutos, este sistema permite potenciar as respostas relativamente ao setor Cascais e Oeiras, que não se limita ao eixo ferroviário Cascais. Estes sistemas são utilizados lá fora, estão a trazer mais procura para o sistema ferroviário. Por exemplo, o caso de Karlsruhe é um caso paradigmático e de sucesso a nível mundial, porque conseguiu recuperar 40% de cota modal ao transporte individual. Ou seja, retirar 40% hoje das pessoas que se deslocam em automóvel para o sistema de transporte público é um grande benefício. Um benefício que depois, como com certeza sabem, não pode ser quantificado só em termos de trazer só passageiros, porque todos hoje falamos da deficiência que existe e dos déficits que existem das empresas de transporte público e todos estamos com certeza conscientes da necessidade urgente de trazer mais pessoas para o transporte público, não só por isso, mas também por questões de sustentabilidade. Portanto, o que é que nós estamos aqui no nosso cenário em alternativa a propor do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico dizemos, não deve ser feito o desnivelamento ferroviário para o modo pesado em Alcântara. É possível fazer uma solução de superfície muito mais ligeira e integrada e coerente com o sistema urbano de Alcântara. É possível responder às questões, caso haja necessidade e caso isto se justifique, de haver o transporte de mercadorias passar a ser feito por um novo eixo. Porquê? Porque se percebermos aquilo que hoje acontece no nó de Campolide, que é um nó muito crítico dentro do sistema ferroviário da área metropolitana de Lisboa, nós, ao conduzirmos o sistema, por exemplo, o tráfego de mercadorias para esse nó através de Alcântara, o que nós estamos a limitar é a capacidade do nó. Isto qualquer pessoa, não é preciso ser muito, enfim, não ser um especialista em transportes, mas percebe que os nós têm capacidade, têm limites. E, portanto, quando estamos a colocar nesse nó vários tipos de serviços, e nomeadamente a tráfegos mistos, estamos a reduzir essas capacidades. E, portanto, ao aliviar o nó de Campolide, até porque hoje fala-se da questão da alta velocidade, que será o aproveitamento da Ponte 25 de Abril, serviços regionais, serviços suburbanos, serviços inclusivamente urbanos, que podemos pôr dentro do sistema ferroviário pesado, porque essa foi, digamos, as lições que se tira da experiência alemã, nós estamos a conduzir para soluções sustentáveis, quer do ponto de vista de mobilidade, quer do ponto de vista da acessibilidade, quer do ponto de vista do ambiente, quer do ponto de vista energético, estamos inclusivamente a fazer com que as famílias tenham uma maior poupança de rendimento disponível e não tantos gastos em sistema de transportes. Portanto, como veem, o nó de Alcântara não se limita à questão de Alcântara. Limita-se, aliás, abrange muito mais, porque se for feita esta Se for concretizada esta proposta da REFER, o que ela está a limitar é precisamente isto tudo. São estes novos cenários, estas novas soluções. E, portanto, é por isso que nós dizemos que a proposta da REFER é muito má, quer do ponto de vista de transportes, quer do ponto de vista de urbanismo, quer do ponto de vista de ambiente, quer do ponto de vista energético. Portanto, aquilo que apelamos à Comissão Parlamentar aqui da Assembleia da República, não é por acaso que nós estamos a discutir estas coisas, entre parênteses, não, com certeza que vocês têm muito mais preocupações em termos de elaborar leis coerentes e sustentáveis, permitam maior sustentabilidade. Se porventura estas questões fossem a ter que ser discutidas, haveria com certeza locais próprios. Nós sabemos que a Autoridade Metropolitana de Transportes ainda está no seu início, eu próprio estive na origem dessa autoridade, mas nós sabemos que vocês podem pelo menos ajudar a impedir más soluções. E é nesse aspecto que nós estamos a apelar para que vejam bem o que é que está a ser proposto pela REFER, porque do ponto de vista técnico, até diria científico, é uma má solução.
Deixe-me só colocar a questão, se não valeria antes a pena também ouvirmos algumas das questões que os senhores deputados possam querer fazer, depois possa enquadrar eventualmente em algumas das intervenções que ainda queiram efetuar.
Era só uma intervenção mais técnica na parte...
Não, esteja à vontade. Quer dizer,
isto é curto, que são dois pontos. E vou ser
bastante... Vou só pedir que se identifique para ficarmos com o registro.
Bernardo Campos Pereira, sou arquiteto. A intervenção vai ser curta. Nós temos aqui dois pontos em relação. Eu queria abordar aqui a questão urbanística e o PUA, o que é o PUA? O PUA e as consequências deste PUA, muito sucintamente. O PUA é um conjunto de obras infraestruturais que vão ser feitas no nó de Alcântara, onde vamos ter uma série de túneis de infraestruturas a rasgar o tecido urbano de Alcântara. Isto é baseado num tipo de urbanismo que é completamente obsoleto. Já não se baseia o urbanismo em infraestruturas autistas e separadas por completo da cidade. O que estava a falar o engenheiro Carlos Gaivoto é de um sistema de transportes que fica integrado no tecido urbano da cidade e que funciona com todas as redes que já existem, aproveita a infraestrutura existente em vez de criar nova infraestrutura. Ou seja, isto é um nome que se chama, em inglês é o TOD, Transit Oriented Development, e fala-se do novo urbanismo. Pois o modelo que a REFER está a propor, e é curioso que a REFER, uma empresa de infraestruturas, está a propor, é um modelo que foi muito comum na década de 50 e 60, nos Estados Unidos, por exemplo, e que rasgou cidades com viadutos, com autoestradas, e aqui o que se está a fazer a Alcântara é, os objetivos, é aumentar a velocidade, aumentar a velocidade do transporte individual, do automóvel. Não há propriamente uma política de transportes que se integre na área metropolitana de Lisboa. A ideia da Câmara de Lisboa é uma coisa muito vaga, de afastar os carros do centro, por isso o centro vai passar a ser, não se pode ter carros antigos no centro, mas o resto, pronto, há aqui duas cidades, não é? E Alcântara, pelos vistos, fica uma zona de desvio. E no caso de Alcântara ser zona de desvio, quando se levanta esse problema, dizem, não, é que no futuro o desvio vai ser em Algés, mas continua-se com o mesmo problema. E a ideia aqui, por isso, o que é o PUA? São túneis ferroviários em leite cheia, por isso o túnel para funcionar em leite cheia, quer dizer, quando aquilo inunda, vai ter que ter comportas. Por isso um comboio, não sei como é que ele vai passar com comportas, não conheço. Túneis rodoviários. Há um suposto microtúnel na Avenida da Índia, que também vai encher, vai ter problemas. Viadutos rodoviários, com raios de curvatura que incitam a velocidades de 80 a 90 km/h no meio da cidade, ou mais. Um afastamento, e isso vai criar barreiras entre os dois lados de Alcântara, zonas de perigo. Há um viaduto novo pedonal, que é uma coisa que não se faz. Está-se a trazer os peões para a rua, e eles aqui estão a afastar os peões da rua, para o quê? Para serem assaltados, não se percebe muito bem aqui o conceito. Por isso, é uma política baseada no uso do automóvel, no aumento de velocidade e no aumento de tráfego, porque os cálculos que eles dão é uma redução de tráfego de 1,2% por ano, por isso dizem que é uma redução de tráfego. O ano passado Lisboa teve uma redução de tráfego automóvel de 11%, por isso 1,2% por ano. Cidades europeias estão a fazer 30, 40% de reduções, por isso isto não faz sentido. E depois, este plano parece, além de dar cobre a toda esta infraestrutura autista de comboios e de estradas, também novos acessos à pedreira do Alvito, que é um plano de urbanismo, um plano pormenor, desculpe, feito para uma promoção imobiliária única, mas os acessos estão a ser feitos com dinheiros públicos, pelos vistos, porque são estradas, rotundas enterradas, há aqui uma mistura entre o público e o privado que eu não percebo, além do próprio plano em si, isto se calhar não cabe tanto aqui, mas o PUA é feito pela mesma equipe contratada pela REFER, que é o plano do Alvito, também é feito por essa equipe em parte, que não sei quem contratou, se foi a Câmara de Lisboa, não percebo muito bem como é que isto funcionou. São coincidências, não... Pronto, isso é o PUA, e essa era a introdução, eu fico por aqui em relação a isso. Por isso temos um problema ambiental, um problema financeiro, e estamos a estragar a cidade. A segunda parte, as consequências. Primeiro é o custo na conta pública. Além dos valores que nós somamos quando analisamos o PUA, os valores que nós temos não condizem com valores reais da obra. Por exemplo, prevê-se uma estação de metro por 475 mil euros, não é? Um túnel para a estrada também por 400 mil euros. Isto é uma obra por milhares, não sei se é, milhares, milhões de euros, não sei quantos. Por isso, há aqui falhas, ainda por cima nós já temos casos cá em Lisboa de obras que tiveram problemas em situações parecidas. O metro entre o Chiado e Santa Apolónia, a estação do Caixotré, por isso já temos lições que devemos aprender com estas lições e não repeti-las. Aquilo não é um sítio para fazer a rede de metro, por isso faz sentido trazer à superfície, e esta situação do comboio elétrico, que se quisermos, o tram-train, ele pode funcionar na rede, como explicou o engenheiro Carlos Gavoto, pode funcionar na rede da linha de Cascais, pode entrar para uma rede de superfície e pode depois entrar para a rede de metro. E pode funcionar como metro, tudo com a mesma composição. Isto até podia ter interesse numa futura reorganização dos transportes da área metropolitana de Lisboa, por exemplo. E pode ter a ver com a situação de reponderar os transportes públicos. Se há uma agência de transportes metropolitanos, esta solução faz todo o sentido em funcionar num contexto único, como funciona em muitas cidades, como em Roma, ou como em Madrid, ou muitas cidades. Depois, destruição, isto é conta pública, destruição do tecido urbano de Alcântara, fica completamente destruído ali com um viaduto com carros a passarem a 70, 80, 90 km/h, a 7 metros de altura, tinha 4 vias de rodagem elevadas, depois à superfície mais 5, isto, esta destruição agora acho que parece que ontem já falaram em que reduziram para menos vias de rodagem, mas o problema é o mesmo. Temos ali uma série de barreiras arquitetónicas e temos problemas de acessibilidade pedonais, porque isto está só feito para o automóvel. E quem vai para a Pedreira do Alvito, ainda mais grave, está-se a criar um novo empreendimento urbano fora da zona da cidade. Hoje em dia o que se faz é cidade compacta, por isso tentar concentrar funções para ter redes de transportes mais eficazes, mais rentáveis, e aqui está-se a fazer o contrário, que se fazia na década de 50 e 60 e que já nem nos Estados Unidos se faz, nem lado nenhum. Pronto. Depois temos o próprio modelo de ambiental é errado, estamos a pôr mais de 10 mil carros a passar no meio de Alcântara, vamos ter um problema de permeabilidade do solo, porque vai haver muito mais alcatrão. Isto são ilhas de calor e existem sistemas de avaliação ambiental. Seria interessante fazer um a este PUA. Por exemplo, temos um nacional, o Lidera. Era interessante perceber. Isso dava-nos até uma classificação, como há para eletrodomésticos, desde A++ a G, ver onde é que ele cabe. Depois temos aqui outro problema, e é o último que eu queria referir, que é esta é a zona de concentração de todas as águas superficiais do Planalto do Campo Grande. Isto nós falámos com o arquiteto Ribeiro Teles e com a arquiteta Raposo Magalhães, que fizeram o Plano Verde de Lisboa, que foi publicado em 1997 pela Câmara de Lisboa. Pois este, mas não foi consultado, tal como não foi consultado o Plano de Acessibilidades Municipal, segundo uma informação recolhida aqui por um engenheiro Carlos Gavoto. Por isso, toda a água superficial de Lisboa escorre para esta zona. Estar a meter ali túneis de comboios e de automóveis, e também acho que há ali também uma ideia do hospital da CUF no Infante Santo ser colocado também numa zona de cheia, um hospital que precisa de zonas subterrâneas e que pode inundar. Aliás, os edifícios do Alcântara Rio também já tiveram inundações nas caves e acho que já houve lá acidentes. Pronto, e último, para finalizar, é que isto não é um problema só de Alcântara. Isto é um problema da área metropolitana de Lisboa e é um problema de Portugal, porque vamos estar a pagar mais dinheiro em mais obras cujo benefício é muito duvidoso e não há benefício. É o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. Eu passava então agora aos senhores deputados que desejassem usar a palavra. Deputada Catarina Martins.
Muito, muito boa tarde a todos e a todas. O plenário está a começar e vamos ter que ser necessariamente rápidos. Queria-vos pedir também desculpa, antes de mais, por ter chegado atrasada a uma sobreposição de marcações. Queria saudar o Movimento dos Cidadãos pelo trabalho que tem feito e pelo alerta que tem feito sobre o que está a passar em Alcântara. Nós tivemos já a oportunidade de conversar sobre este assunto. Dizer-vos que o Bloco de Esquerda acompanha as vossas preocupações e estamos empenhados em poder trabalhar convosco exatamente noutras soluções. Eu tinha uma pergunta para fazer, se a solução, por exemplo, dos tram-tram é, embora não tenha a interoperabilidade, a mesma que existe no Porto com o metro do Porto. Não é a mesma que existe no Porto. Era para a Póvoa. Pronto. Isto porque na linha da Póvoa, exatamente, é a linha da Póvoa. Embora não haja interoperabilidade, porque é sempre metro. Exato. Isto porque às vezes também é importante sabermos que já existem exemplos de como é que está a correr ou não para trabalharmos sobre isso. Dizer que acompanhamos as vossas preocupações, continuamos a acompanhá-las e, como sabem, há uma parte aqui na Assembleia da República de fiscalização em que podemos acompanhar as vossas preocupações, mas há também uma grande parte que tem a ver com a autarquia de Lisboa e, obviamente, a autonomia do poder local. E também por isso, e muito rapidamente, para não tomar mais tempo, dizer-vos que no próximo dia 13 de setembro o Bloco de Esquerda vai apresentar na Assembleia Municipal de Lisboa uma moção exatamente sobre este assunto, acompanhando as vossas preocupações.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, muito boa tarde e agradecer a informação que nos trouxeram e a reflexão que nos trouxeram, as alternativas e o plano alternativo, digamos assim, com a consolidação do ponto de vista técnico e a fundamentação técnica para essa referência. Eu gostava de perceber, do ponto de vista do processo em termos das opções técnicas por parte da REFER, não vou para a questão política, porque em termos político, do ponto de vista do processo de decisão com vista ao lançamento para a discussão pública do plano de urbanização, que nós consideramos PCP que foi uma fraude. Aliás, fizemos oportunamente essa crítica e essa denúncia, nós chamamos a atenção para a própria falta de viabilidade reconhecida, aliás, por entidades, elas próprias, chave para este processo, como a CP, como a APL, que, segundo julgo saber, em fase de consulta pública, terão dito por escrito, em pareceres apresentados, que algumas das vertentes deste plano não seriam do seu interesse e não estaria nas suas perspectivas avançar nos tempos mais próximos. O que nos leva a considerar, tal como foi dito inicialmente pelo Sr. Vítor Sarmento, numa dúvida que nos assiste sobre a própria viabilidade da concretização de um plano destes. Portanto, estarmos aqui a construir castelos nas nuvens, desde logo é uma falta de sensatez de todo tamanho, já para não falar na falta de ética política quanto ao modo como se coloca isto perante os cidadãos de Alcântara, da cidade de Lisboa, da AML, tendo em conta o âmbito e o impacto, como foi bem observado esta questão aqui coloca. Mas, sendo certo, do nosso ponto de vista, esta matéria mais profunda do ponto de vista do processo e da forma como chegou até aqui, por outro lado, há uma questão de abordagem técnica e de viabilidade dos projetos que é muito mau sinal quando se verifica que surpreende os responsáveis políticos com alternativas que nunca foram equacionadas, do ponto de vista do debate político. E nesse sentido, aquilo que eu queria perguntar, e já foi dito que a REFER, agindo como dona e senhora deste território, dizendo que o que está estudado, estudado está, que estas opções eram inviáveis e ponto final, eu gostava de perceber que razão é que teria sido adiantada do ponto de vista concreto, sem prejuízo de nós agora trabalharmos aqui e procurarmos saber coisas junto da REFER e junto do Governo, etc. Mas daquilo que foi até agora este processo e este diálogo, que razões é que terão sido adiantadas para liminarmente rejeitar uma solução de um eixo como o que foi adiantado para a Barcarena Monte Abraão, por exemplo, não foi estudado por alguma razão, ou nunca tinham pensado nesse ponto final, não ligaram à questão que foi adiantada pelo coletivo, etc. E, portanto, estou a ouvir em à parte o Engenheiro Carlos Garvota, para ter que fique registado.
Pois, fique registado. Vou pedir que não vamos entrar em diálogo, para depois ser mais rápido até...
Na resposta que derem, eu sugeria então que a questão do mandato e da orientação dada pelo acionista, digamos, por quem encomenda este trabalho junto da REFER, porque muitas das vezes parece que é um problema técnico ou de opção técnica, ou parece que é um problema de incompetência de alguns técnicos, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é, vem a montante, não é? E portanto eu gostava de colocar essa questão. E finalmente, em termos de segundo grupo de questões, esta já é muito mais sintética e muito mais telegráfica, a pergunta que tem a ver com esta questão do tram-treino. Existindo essa hipótese, ela seria possível de implementar, de acordo com a vossa ideia, num contexto de atravessamento sempre em nível, à superfície, na zona do Val de Alcântara, e isso significaria, na vossa opinião, que tipo de impactos? Eu julgo que a resposta será dada em conjunto, eu só dizer isto porque parece que é no final, mas a pergunta que eu coloco é, ao nível dos impactos na malha da circulação rodoviária à superfície, dos atravessamentos e dos entroncamentos, digamos assim, é uma pergunta que não é uma objeção, é mesmo para perceber que impactos é que entendem que isto poderia ter, até pudesse encontrar a argumentação contrária como eventuais objeções ou algo do género relativamente a essa solução no contexto mais micro do atravessamento rodoviário da zona de Alcântara. Esta é uma interrogação que eu coloco, e se, pareceu-me que sim, mas para confirmar, se do ponto de vista da gestão do transporte rodoviário pesado de passageiros para a distância mais do eixo Oeiras Cascais, neste caso, mesmo que a opção fosse manter a operação tal como ela existe e acrescentar, digamos assim, uma nova oferta complementar a essa, que permitisse essa ligação mais em linha de cintura e permitindo depois a ligação desse eixo Oeiras Cascais à zona mais para norte de Lisboa, digamos assim, recorrendo a essa linha de cintura e a essa ligação, se consideram, a avaliação que fizeram, que seria tecnicamente possível complementar ou acrescentar essa nova oferta à oferta que existe. Do ponto de vista técnico, as voltagens e as vitórias, tudo isso é possível. A questão é do ponto de vista do espaço-canal, da gestão do transporte, etc. É mais essa a interrogação que eu coloco. Até porque nós temos uma visão da parte do PCP, seja na cidade de Lisboa, seja na área metropolitana, que a diversificação da rede de transportes é uma coisa fundamental, não centralizando tudo, mas até com novos eixos e novos corredores. A questão de Algés até, ou de Ivelas era um exemplo, entre outros. Fico por aqui, deixava estas perguntas. Muito obrigado.
Deputada Carina.
Boa tarde. Em nome do Partido Social Democrata, quero vos dar também as boas-vindas. Estou na Comissão de Economia e Obras Públicas, que agora é assim que se chama a comissão que acompanha também estas matérias relativamente às obras públicas. Sou vice-coordenadora por parte do PSD, e estive também na anterior legislatura na extinta Comissão de Obras Públicas, e era também vice-coordenadora por parte do PSD. Isto apenas para fazer um enquadramento da pergunta que vos quero fazer, que é porque é que nunca vieram cá antes? Ou que diligências fizeram nos últimos anos relativamente a este processo aqui para, pelo menos para a Assembleia da República? Já se percebeu que a discussão ficou muito centrada ao nível da discussão do plano de urbanização e na parte que diz respeito à autarquia de Lisboa, mas relativamente àquela entidade que é aquela que neste momento vai tomar a decisão, ou de, esperemos que não, porque acho que neste caso a crise pode ser o vosso melhor amigo neste momento, relativamente à REFER, que é uma empresa pública, da qual os deputados fazem obviamente o devido escrutínio, que diligências já tomaram anteriormente, pelo menos nestes últimos anos, relativamente ao contacto com essa entidade. Eu pergunto-me o desabafo, nós estamos em início de mandato, mas nós às vezes parecemos, nos últimos anos pelo menos, nós parecemos um país rico de recursos ilimitados que não sabe o que é que há de fazer ao dinheiro. A loucura foi tanta, precisamente nestes últimos 6 anos, que neste momento nós estamos no ponto de situação de nada existir e de tudo ter que ser reavaliado. Eu concretamente e muito sinceramente não sei ao pormenor em que ponto de situação está o projeto que me estão a falar. É uma prerrogativa que assiste aos deputados fazer perguntas e requerimentos e apesar do governo ser da minha cor, farei questão, uma vez que tive aqui esta audiência e as coisas também têm consequências, para que a discussão não morra aqui, vou pedir um ponto de situação relativamente a esta matéria à empresa REFER, que é tutelada pelo Ministro da Economia e pela Secretaria de Estado das Obras Públicas. Quem não tem memória não faz a história, assim costuma dizer o ditado, e eu queria só fazer aqui uma pequena recordatória do que se passou relativamente a esta matéria. Pelo menos eu estive aqui a dar uma vista de olhos na comunicação social, em 28 de abril de 2008, portanto já há alguns anos, fazia capa de vários jornais, do Público, no Público falava-se de um investimento de 407 milhões de euros para o projeto de que vocês aqui estão a falar. E fazia também capa do Sol, né? Por essa altura, aqui há uns anos, que isto seria a joia do mandato de José Sócrates. José Sócrates, aquilo que eu sei é que, pelo menos, e estou a falar do que sei publicamente, que é público, daí que em profundidade e concretamente faço questão de fazer um requerimento a saber o que é que está feito desde então, a única coisa que eu sei foi um contrato por ajuste direto de prolongamento de um terminal de contentores em Alcântara. Também. Portanto, isto para dizer que, infelizmente, este governo tem o menino nas mãos naquilo que a REFER diz respeito, a autarquia, isso já é outra história. Relativamente também, queria só deixar-vos aqui nota, já que falámos nos 407 milhões de euros apenas deste projeto, queria que tivessem noção daquilo que é o endividamento das empresas neste setor. São 17 mil milhões apenas nos transportes terrestres. Esta é a situação que estamos a falar. O déficit da REFER ronda os 300 milhões por ano, portanto, déficit é menos, e uma dívida de empresa de 7 mil milhões. Portanto, se estivéssemos a falar de uma empresa pública rica ou com recursos ilimitados, até se poderia perceber o nível de investimento que iria ser feito. Isto em termos da despesa e em termos do que está aqui em causa. A propósito do terminal de contentores, eu lembro que o terminal de contas dava esse exemplo como um dos maus exemplos do que não se devia fazer. Portanto, já temos bastante experiência, pelo menos nos últimos 6 anos, sabemos o que é que não se deve fazer. Relativamente à questão dos montantes que estão aqui em causa. A questão técnica, e eu sou deputada, por acaso também sou técnica, sou engenheira civil de profissão, de formação, mas não me parecia que estivéssemos aqui muito em condições de estar todos a discutir. Aquilo que me parece avisado e ponderado, pelo menos assim devem os decisores públicos proceder, seria o estudo de várias opções, ter em cima da mesa concretamente várias hipóteses para sobre as melhores se poderem decidir e se poderem pronunciar. Pelo menos assim costuma acontecer, aliás, em vários outros projetos, mesmo em termos ambientais, e parece-me agora aqui uma parte ambientalmente, a questão de Alcântara ser a zona do Caneiro de Alcântara é das mais preocupantes. É mesmo, se não mesmo, a questão que eu vejo como uma das dos maiores impedimentos a que se pudesse fazer uma coisa dessa natureza. E queria apenas dizer que, tecnicamente, como estava a dizer, várias soluções acima da mesa permitirem-nos um leque de opções mais vastas. Daí que seja também de questionar a REFER porque é que não estudou outros, ou se estudou, onde é que estão os estudos, qual é o ponto de comparação e como é que irá proceder no futuro. Obrigada.
Muito obrigado. O deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado a todas e a todos pela vossa presença, pela exposição que fizeram, por todos os argumentos e os estudos. O plenário já deve ter começado há um bom bocado e, portanto, de um modo muito sintético, em primeiro lugar, para além de vos agradecer o que já fiz, pedir-vos desculpa por ter chegado um pouco atrasado, porque a reunião do nosso grupo parlamentar hoje acabou particularmente tarde, e dizer-vos também que segundo fui informado, logo no, na introdução tinham colocado a questão de também ter solicitado uma audiência ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e por muito que agora, dado adiantado da hora, até gostasse de ter algumas questões para vos colocar e até fazer alguma intervenção, eu acho que se calhar seria mais produtivo eu procurar dar e responsabilizo-me por isso, dar seguimento a esse vosso pedido, e portanto teremos certamente a oportunidade de aprofundar aqui as matérias, não só em sede da Assembleia da República, mas também em sede de, e também me comprometo a isso, dado as outras responsabilidades que tenho, em sede de órgãos autárquicos do município de Lisboa. E portanto era só e agradecer, e fui procurar ser o mais sintético possível, ainda por cima tendo chegado atrasado. Portanto, obrigado.
Muito obrigado
ao nosso coordenador,
João Vieiras.
Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, também cumprimentar toda esta a delegação. Em relação a esta matéria, tenho a dizer, compreendemos e registamos esta vossa preocupação. Devo dizer que aqui e nesta matéria também acompanhamos um pouco, e como é sabido por todos, aquilo que tem sido a posição do CDS na Câmara Municipal de Lisboa, e portanto, como é sabido, o vereador do CDS votou contra na Assembleia Municipal este projeto. E portanto, muitas...
Na Câmara, na sessão de Câmara.
Na sessão de Câmara.
Na Câmara foi o voto contra o CDS, o PCP.
Do PCP um vereador do PSD. E portanto... Nós acompanhamos também essas preocupações. Na altura, o nosso vereador também deu como indicação do seu voto, e não só, também os restantes vereadores que o fizeram, que este plano de urbanização, de facto, está condicionado pelo pressuposto da ampliação do terminal de contentores, que, entretanto, está revogado, não é? E, portanto... colocava essa nota. Aqui, isto é essencialmente uma questão, principalmente autárquica, e também já foi dito que não se percebe na situação e na conjuntura atual que se continue a alimentar este tipo de projetos com pressupostos de financiamento. Isto tem acontecido em diversas matérias, em diversos projetos, e que não se percebe efetivamente como é que, em termos de financiamento, qual é a capacidade que temos para fazer face a todas estas obras. Estranhamos também, e aqui é um conjunto de túneis, que alguns vereadores, mas isto é uma questão que ultrapassa, que alguns vereadores que noutros tempos não queriam ver túneis de nenhuma forma e que agora votam favoravelmente a construção de todos estes. E portanto, mas isto ultrapassa um bocadinho esta matéria. E portanto, não vou tomar muito mais tempo em relação. Não tenho mais nenhuma questão a acrescentar, mas não queria deixar de também deixar.
Muito obrigado. Dar nota, e antes de passar a palavra para uma última resposta, este não é um ponto de chegada, portanto, isto é um ponto de partida do vosso relacionamento com esta Assembleia, com a Comissão de Economia e Obras Públicas, e portanto, que não seja visto este momento como um ponto final das vossas pretensões e com o vosso objetivo de nos fazer chegar.
Se há petição, então...
Claro, exatamente. E, portanto, não vejam esta nossa reunião, até porque estamos limitados realmente pelo horário, como um ponto final e queremos realmente continuar a ligação convosco e receber informações das vossas expectativas, das vossas reclamações, das vossas propostas, no sentido de melhorar todo o processo de informação a quem decide, de forma a que tudo seja feito com o conhecimento, a informação, o debate com a comunidade local que necessariamente convive, seja no momento da intervenção a haver, seja com a realidade constante que existe no terreno. E, portanto, pedi apenas a vossa compreensão e que nos desse então agora uma última resposta final às preocupações que nos foram transmitidas pelos deputados, criando depois então aqui este canal de comunicação entre nós.
Eu permita-me rapidamente só falar por o que o deputado Bruno Dias e a deputada Catarina e até o próprio deputado João Viegas colocaram questões pertinentes. Eu começaria, portanto, pelo deputado Bruno Dias, a questão sobre os tráfegos rodoviários e ferroviários. Aquilo que nós estamos aqui a falar, e também já para responder ao deputado João Viegas, é o seguinte: isto não é só uma questão autárquica. Viemos só neste momento porque o conhecimento que chegou aos moradores foi através do PUA. E nesse sentido é que, portanto, aparecemos agora. Não quer dizer que já muitos de nós não tenhamos tido posição antes sobre o assunto. Eu próprio comecei por referir que fiz um artigo em 2008, em abril, mais ou menos, portanto, logo a seguir à sessão de Câmara em que eu sabia que ia avançar este projeto. Portanto, isto é uma questão de área metropolitana, é uma questão da eficiência do investimento público e da própria eficiência dos dinheiros públicos. Portanto, estamos a colocar uma obra que não vai custar só 407 milhões de euros, porque isso é aquilo que é estimado ou previsto previsto pela REFER. É uma obra que ultrapassará, no seu todo, caso o PUA venha a ser concretizado, e nomeadamente na parte dos transportes, ultrapassar mais de 1.000 milhões de euros. Porque, reparem, o PUA diz o seguinte: para a zona de Alcântara haveria o prolongamento da linha amarela do metro, haveria o atravessamento da linha vermelha do metro, que seria por viaduto por cima do Val de Alcântara, haveria um funicular, haveria uma estação, que é a estação do Alvito, em que da linha do eixo norte-sul, portanto, da ponte 25 de Abril. Ora, só aqui, se fôssemos somar estes projetos, isto ultrapassaria mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de todo um conjunto de obras de infraestruturas. O meu colega, o Bernardo, já falou do túnel rodoviário entre a Avenida 24 de Julho e a Avenida Brasília. Desmontar o viaduto da Infante Santo não faz sentido, desmontar o viaduto do próprio Nó de Alcântara não faz sentido, fazer um viaduto rodoviário e um viaduto pedonal no eixo da Rua de Cascais ou Minguens não fazem sentido. Portanto, tudo isto é um conjunto de obras que são contraditórias, que aliás não têm coerência nenhuma. Quer dizer, existem coisas feitas, destroem-se as coisas que estão feitas e põem-se outras coisas que ainda por cima têm o efeito pernicioso, prejudicial. Portanto, como a deputada Catarina dizia, de facto, quando olhamos para estes valores em termos de dinheiros, nós perguntamos onde é que se vai buscar este dinheiro todo. E para quê? É que nós, aquilo que dizemos é que é possível fazer de outra forma, com um custo, se calhar, 5 a 10 vezes menos e de maneira muito mais eficiente. E que resolve não só problemas locais, mas como problemas da área metropolitana de Lisboa. Portanto, nesse aspecto, é caso para os deputados perguntarem, então, mas qual é a ideia? Qual é o objetivo? Porque é isto. Nós dizemos que já podemos resolver estas situações todas de outra maneira. Porque insistir, então, numa obra que é contraproducente, que não tem nada de deficiente, não tem nada de benefício, não só para a população local, como até para o próprio sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa. Portanto, só para responder rapidamente ao deputado Bruno Dias, do ponto de vista tecnológico, isto é possível fazer tudo. do ponto de vista ferroviário e de tecnologia ferroviária. Hoje as soluções existem, portanto é sabermos aplicar. E aqui faço um apelo para isto já é um apelo como cidadão. Acho que qualquer projeto que vos ponham à frente, qualquer programa que vos ponham à frente, por favor, vejam e ponderem bem os cenários sempre alternativos. Porque com certeza que se ouvirem outras vozes, e neste caso, se calhar, a população tem muito mais a dizer, que muitas vezes certos canais privilegiados podem, se calhar, obter bom senso nas respostas que vocês procuram e nós também procuramos.
Eu pedi então só para finalizarmos uma última intervenção. Eu peço que não nos levem a mal, percebam, aqui a nossa gestão horária é um pouco complicada, até porque há aqui ainda deputados que têm reuniões em paralelo com o plenário.
Então, em primeiro lugar, e antes que nos passe, queríamos agradecer mais uma vez o facto de nos terem recebido e terem permitido, em viva voz, colocarmos aquilo que são as nossas apreensões e, naturalmente, também sobre-las refletirem e ponderarem. Porquê só agora? Porque a própria REFER, só o ano passado, é que pela primeira vez fez uma apresentação pública aos autarcas da Freguesia de Alcântara. Portanto, a própria Assembleia de Freguesia e o Executivo da Junta de Freguesia foram informados, na altura ainda do plano que estava em cima da mesa. Porque assim, não se consegue mobilizar os cidadãos, tem uma experiência de quem anda em movimentos cívicos, terá, enfim, todos nós andámos, se percebemos a dificuldade que existe para mobilizar, no geral, me parece que é, não diz que é. Não. Perante o facto concreto, temos uma proposta, foi mais fácil criar condições para juntar um conjunto de cidadãos. Nós próprios, no quadro do debate do PUA, fomos a primeira entidade que promoveu uma reunião pública. Aliás, ontem o Sr. Vereador Manuel Salgado elogiou-nos rasgadamente, pese embora, depois a volta não bater com o perdigote, mas isso é outra questão. Elogiou-nos publicamente o facto de ter sido, pela primeira vez nos projetos que ele tem apresentado, que um grupo de cidadãos se movimentou com a densidade com o nosso, mas foi preciso coisas concretas. E quando nós nos apercebemos, porque demorámos tempo a percebermos o que é que estava em causa, nós somos cidadãos, por acaso tivemos a feliz possibilidade de nos reunirmos de alguns técnicos que nos têm ajudado imenso, mas nós somos cidadãos com diferenciadas profissões, onde estas coisas nos passam ao lar, percebemos que há ali coisas que não batem certo. Portanto, e foi a conjugação de vários fatores que apenas, aproveitando aqui o processo de discussão pública do PUA, que nós começámos a embranharmos na situação, conjugar, e portanto tem a explicação apenas com isto. De facto havia, mas não havia nenhuma proposta concreta. Bom, esta foi a razão pela qual só agora nos reunimos. Refere o ponto de situação que nós conhecemos, é que eles continuam a ir com o processo em frente. Tanto assim, como eu disse há pouco, eles iniciaram no passado dia 1 de agosto perfurações. Se os senhores forem ali junto onde está o Pico Doce, onde está aquela urbanização que é o Alcântara Rio, estão lá com as máquinas. Aquilo é a Refere que está a fazer perfurações, estimam em 4 meses essas perfurações para perceber os solos e as. Porque, no fundo, são estudos preliminares para começarem a obra. Isto é, em rigor é isto, são 4 meses. E estão a renovar. Em 2009, a REFER mandou, através de uma empresa que é a COBA, a quem encomendou essas diligências, cartas aos moradores, para permitirem ser fotografadas, moradores que moram nas zonas adjacentes, nomeadamente a Rua da Cruz, que é ali na zona de Alcântara Velha, para poderem ir lá tirar fotografias e tal. Para quê? Diziam eles. É para perceber. Porque eles dizem que entre 30 a 50 metros de distanciamento da obra, tudo o que for consequências da obra, a REFER reporá, mas para isso precisa de saber o ponto de partida. E agora, na altura, isto parou, porque começou-se a falar nisso, agora retomaram outra vez esse envio dessas cartas. O que quer dizer que a REFER, independentemente, contra tudo e contra todos, bom, mas eles foram muito pragmáticos, a Junta de Freguesia de Alcântara e a Junta de Freguesia dos Prazeres, que têm uma posição também crítica e razão pela qual o próprio Presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres subscreve a nossa petição e, portanto, é correligionário do nosso grupo de trabalho, para além da Associação de Moradores Local, mas a própria REFER disse numa reunião pública, foi muito clara, nós não precisamos disto para nada, nós estamos aqui, não disse assim, mas estamos aqui por delicadeza, porque nós temos a autoridade suficiente para seguir em frente com a obra, ponto final. Nem precisava de um estudo de impacto ambiental, disseram eles, o que nós contestamos, mas de qualquer forma eles disseram isto em público para 100 e tal pessoas que estavam nessa reunião. Mas estava a dizer, nós fomos de facto essa primeira reunião que foi feita sobre esta matéria e quero-vos dizer que das 3 reuniões, uma nossa, duas da Junta de Freguesia de Alcântara e dos Prazeres e outra promovida por Alcântara com a REFER, não houve uma única voz que defendesse o projeto da REFER, uma única. Portanto, tiveram presentes largas centenas de pessoas.
Portanto, nós estamos, continuamos a intervir, vamos continuar, naturalmente isto é um ponto de partida e diz muito bem, para nós também é um ponto de partida e queremos agradecer. Ficamos então à espera que o Partido Socialista nos faça o favor. Eu diligenciei próprio com um telefonema para o grupo parlamentar, bem como com o grupo parlamentar do PSD, com quem falei, com um senhor que é chefe do gabinete de atendimento público, um cidadão, o gabinete de cidadão, Exatamente, falei com ele, fomos pessoalmente, depois na saída de uma das reuniões aqui deste Parlamento com um dos grupos parlamentares, fomos ali ao edifício novo falar com ele, ele na altura estava adoentado, disse que depois nos contactaria, isto foi em agosto, a verdade é que os pedidos foram feitos no final de junho e, de qualquer forma, para rematar, queria-vos dizer que irão receber os grupos parlamentares, nós vamos fazer uma sessão pública que se chama Repensar Alcântara, Melhorar Lisboa, onde temos convidados e confirmados o professor Ribeiro Teles, o professor João Seixas, o Mário Alves e a professora Magalhães Raposo, para falar sobre, exatamente, Lisboa e Alcântara e aqui como é que se pode combinar no sentido, nós precisamos em Alcântara de uma intervenção, não haja dúvidas sobre essa matéria, nós queremos melhorar Alcântara. Alcântara é uma linda freguesia, tem um património histórico não é muito igualável, nomeadamente a Revolução Industrial, a República, quando Alcântara foi pioneira dos marcos da implantação da República pelas suas atividades laborais e industriais, e, portanto, nós queremos preservar essa memória. Não queremos é preservá-la de uma maneira à la Gardère. E, portanto, peço desculpa.
Muito obrigado. O deputado Mendes tinha pedido para fazer um pequeno à parte.
Queria só confirmar, pode ter sido lapso meu, pode-me ter escapado, mas eu julgo que não há um pedido de reunião ao PCP. Foi falado ao PS e ao PSD. Aqui na Assembleia.
Na altura, o deputado Miguel
Tiago.
Acabou por não poder estar, que inicialmente era.
Muito bem. Em que dia foi? Essa reunião já se realizou. Muito bem. Em que dia, por favor?
Final de julho.
Obrigadíssimo.
E com o CDS também, com o Partido dos Verdes também, como disse, pronto, apenas os dois partidos, apesar de termos contactado posteriormente, telefonicamente, e temos feito diligências para... Mas percebeste, as outras férias e tal, e essas coisas...
Não estou aqui nessa qualidade, mas vamos tentar também perceber o que se passou por parte do grupo parlamentar do PSD. De qualquer maneira, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Como disse, não será um ponto de chegada, será um ponto de partida. Ficamos à vossa disposição, eu sei que os serviços já facultaram também o contacto. Quando for necessário alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigado.